como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también lo voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Mourinhos vs Guardiolas, um dos vários podcasts do Bola na Rede. O meu nome é Gonçalo Tristão Santos e hoje estou na companhia do Jorge Faria de Sousa e do Tiago Vemans, o famoso fura-redes. E neste episódio vamos dissecar o último derby entre Sporting e Benfica, que se jogou no sábado. Um derby que o Sporting venceu em Alvalade por 2-1, com 2 golos de Jenny Catam, um deles já no período de compensação do jogo. Já agora o primeiro foi também de Jenny Catam e foi logo no primeiro minuto da partida, e para o Benfica marcou Alexander Ba no final da primeira parte, também já no tempo de compensação do primeiro tempo. Com este resultado, o Sporting fica com 71 pontos na liderança do campeonato, com mais 4 pontos que o Benfica, sendo que tem menos um jogo disputado. A meu ver, este foi um derby equilibrado. Não sei se vocês concordam, eu acho que houve fases de domínio do Sporting e do Benfica, com as duas equipas a criarem oportunidades, algumas delas até flagrantes. Tanto o Sporting como o Benfica a demonstrarem que queriam vencer o jogo e que não se contentavam com o empate, mas enfim, esta é a minha opinião e queria também saber a vossa. Jorge, vou então começar por ti, pedia-te aqui uma pequena análise ao jogo. O que é que achaste, as principais notas que queres referir sobre este derby?
Olha, antes de mais, cumprimentar-te a ti, Gonçalo, ao Tiago e a todos os que nos estão a ouvir. Eu acho que foi um dos derbys, já tinha sido equilibrado a segunda mão da Taça de Portugal, mas acabou por ser um dos derbys mais equilibrados da temporada, até se calhar mais do que o jogo da primeira volta na Luz, onde na minha opinião o Sporting até foi melhor e acabou por perder, como se sabe, com 2 golos nos descontos e num jogo em que ficou privado do Gonçalo Inácio durante muito tempo e a jogar com 10. Acho que foi claramente um jogo de duas equipas que sabiam a importância desta partida. Obviamente que não é definitivo, porque faltam ainda, para o caso do Sporting faltam 7 jogos, para o Benfica faltam 6 e ainda há muitos pontos em disputa.
Portanto, também este é aqueles que diz que o jogo era importante, mas não é decisivo, não é?
Sim, o jogo que não é decisivo, embora admita que o Benfica entrasse mais pressionado, ou seja, porque o empate serviria
por ir atrás ao da Sporting, classificação, não é?
Sim, o Sporting mesmo no caso de empate sairia sempre na liderança com jogamentos e um ponto de vantagem. Acabou a vitória por sorrir ao Sporting, com o jogador a brilhar. E é curioso, porque se pensarmos no início da temporada, o Jenny provavelmente até foi uma grande surpresa ser chamado para o estágio no Algarve na altura da pré-temporada, e tem vindo a ganhar o seu espaço na equipa de Ruben Amorim. Um Sporting que entra a marcar e portanto teve uma entrada muito forte. Claro que no decorrer do encontro houve períodos em que o Benfica esteve por cima, houve outros períodos em que o Sporting foi melhor, duas equipas que entraram a pressionar alto. E eu acho que, sobretudo, e já o tenho vindo a dizer até noutros fóruns, eu acho que a entrada de Florentino no 11 é absolutamente essencial para esta melhoria recente do Benfica. Acho que o Benfica fica mais equilibrado e mais forte com Florentino e João Neves no meio-campo, e acaba por ter uma outra capacidade de pressionar. Depois, ao contrário do que tinha acontecido no jogo da primeira mão da Taça de Portugal, Roger Schmidt voltou a jogar com Tungsten na frente, que é o ponta-de-lança, se calhar, com maior capacidade de trabalho no que a pressão diz respeito. Porventura não é o melhor finalizador dos 3 pontas-de-lança que tem disponíveis, entre Marcos Leonardo, Artur Cabral e Tungsten. Num jogo onde, depois desse primeiro golo, o Sporting, na primeira parte, tem ainda 2-3 aproximações com perigo. O Benfica, naturalmente, também reagiu, acaba por chegar ao empate numa fase crucial, e marcar antes do intervalo era sempre importante. E na segunda parte parece-me que o Sporting voltou a entrar melhor, ou seja, aquele período inicial, diria os primeiros 15 minutos da segunda parte, o Sporting voltou a ser superior. Tem nesse período aquele remate à trave do Victor Gyökeres, tem outras aproximações com perigo, o Benfica voltou a reagir, apareceu Di Maria na partida com aquele remate muito perigoso para uma grande defesa, para uma grande defesa do Frank Israel, e depois o Sporting num forcing final, e depois de Ruben Amorim mexer. Eu acho que o Sporting melhora com a entrada, nomeadamente, do Daniel Bragança. Acho que começou a ter maior capacidade de ter bola e conseguir circular com maior qualidade. E depois, nesse período final, eu acho que o Sporting teve um ligeiro ascendente e acabou por chegar ao golo numa partida, volto a frisar, extremamente equilibrada. E eu acho que todos os derbys desta época, eu acho que foi o jogo mais equilibrado.
Concordas, Tiago? Também viste este jogo equilibrado que tanto eu como o Jorge vimos?
Sim, sem dúvida. Mas primeiro tudo cumprimentar-te a ti, Gonçalo, Jorge, um abraço. E é bom estar aqui de volta à Bola na Rede, que já não estava cá há algum tempo. Mas sem dúvida, um derby equilibrado, emotivo. Acho que este não foi muito bem jogado. As equipas têm as suas forças e fraquezas, já as conhecemos muito bem. E elas estiveram presentes neste jogo, mas acho que estas duas equipas conseguem fazer melhor. Não foi assim muito bem jogado, especialmente quando temos o ponto de comparação com um grande derby em todos os sentidos, que foi o derby da segunda mão da Taça de Portugal.
Concordo muito com isso. O jogo foi emocionante, mas em termos de ser bem jogado, se calhar deixou a desejar, não é?
Sim. Era difícil também bater, porque realmente o jogo de terça-feira eu gostei muito, acho que foi, se calhar, não sei se foi o melhor, mas foi um dos melhores jogos em Portugal deste ano. Este não foi, mas acho que fica muito marcado por esta exibição de Catam. Acho que estes derbys têm sempre, e estes clássicos têm sempre este condão de criar lendas, não é? E acho que isso também é uma coisa importante. O futebol vive também muito, muito disso, e destas figuras, e dos adeptos do Sporting, que são lembrar para sempre desta exibição de Catam. Acho que não é só os dois golos, que são dois bons golos, mas é também tudo o que ele fez. Conseguiu não só ele, mas ele também dar uma mais exibição ao Osnes, que é muito difícil. Eu, se calhar, conto pelos dedos de uma só mão as mais exibições deste que Osnes chegou o ano passado ao Benfica, mas esta foi claramente uma delas. E não é que o Osnes não tenha estado bem, mas por isso simplesmente não conseguiu fazer frente.
Não teve ao nível que nos habituou, não é?
Não teve, mas por muito mérito.
Mas também, vamos lá ver, o Orson está fora de posição. Não parece na maior parte dos jogos, mas a verdade é que está já fora de posição, não é?
Completamente fora de posição, e acho que do lado esquerdo ainda se sente mais, porque acho que ainda tem mais dificuldades nos apoios e em perceber, parece-me isso, em comparação com quando ele joga a lateral direito. Mas, portanto, esse primeiro referência a Catam, que acho que fica agora na história dos derbys e é sempre algo marcante e que se vai sempre falar, como se falou de
João Pinto. Já agora, Tiago, sobre o Catam, deixa-me só dizer uma coisa. Há bocado o Jorge estava também a falar nisso. Eu acho que tanto não se esperava que ele fizesse parte do plantel do Sporting, como é ainda mais surpreendente não só fazer parte do plantel, como estar à frente de Gaio e de Fresneda, que custou o que custou, se bem que ainda é um jogador muito jovem, na posição de ala direito, e de repente está a decidir um derby com dois golos, não é?
Sim,
é incrível.
Eu até posso aqui partilhar convosco, eu fiz vários jogos ainda nos escalões de formação do Geni, e era um extremo de grande qualidade, jogava até habitualmente a extremo esquerdo, nos escalões de formação do Sporting, que tipicamente jogam em 4-3-3, A verdade é que também passou por dois períodos de empréstimo que não correram de feição, e também se calhar por isso é que é tão surpreendente, mesmo na última época. Faz cerca de uma dezena de jogos no Marítimo.
Também tem algumas lesões, não é?
Teve duas lesões e foi um ano muito difícil para o Geni. E a verdade é que acabou por surpreender. Aparece no estágio no Algarve e a ser lançado por Ruben Amorim, e com esta adaptação. De resto, é curioso, se olharmos para aquilo que o Geni disse depois do jogo, a explicar que aquele movimento, por exemplo, do primeiro golo é pedido e é trabalhado por Ruben Amorim, aquela entrada dele ao segundo posto,
sem dúvida,
para poder finalizar. E é um jogador que eu acho que taticamente tem vindo a evoluir muito, e ontem criou, de facto, como dizia o Tiago, muitas dificuldades ao Osnes, que eu acho que demonstra o mau planeamento, nomeadamente do Benfica.
Mas ainda, Jorge, mas ainda sobre o Catam, O Ruben Amorim, no final do jogo, não sei se viram, acho que não foi na flash,
foi sim, já na conferência de imprensa. Não foi a melhor exibição do
Exato, Qatar. Ele até disse que não queria ser desmancha-prazeres, não sei se foi essa a expressão que ele usou, mas que este até nem foi o melhor jogo do Jani Catam, vocês concordam?
Não, o Ruben Amorim faz isso muito para motivar os jogadores. Já fez isso com o Quaresma.
Para quando picá-los, ele fez uma... não é? É isso.
É, para eles não...
Sim, é verdade, também fez algo parecido com o Eduardo Quaresma, pois. Depois do tal jogo com o Porto, não foi?
Acomodados e não agora haver aqui uma quebra. Esta, só completar ainda a questão do Catano, porque assim, ele afirma-se um lado direito e ele é canhoto, não é? É realmente um dos casos deste ano.
Sim, é como o Jorge dizia, ele jogava à extremo no lado esquerdo.
Pois, é que ele é canhoto. Não... É muito... É um, claramente aqui um caso de sucesso deste ano. E pronto, acaba por ser também um pouco irónico que acaba por ser um lateral adaptado que fere o Benfica, e o Benfica se calhar já teve o quê? 7 laterais adaptados na esquerda e não consegue lá ter ninguém.
Mas eu até diria mais, ó, Tiago, eu acho que com o Catamo a jogar com mala direito, o Sporting no momento sem bola às vezes até defende com uma linha de 4, e sobretudo agora com o Sanchez estando bem, eu acho que isso pode acontecer em vários momentos dos jogos do Sporting, e o Jenny saltar a pressão para o lateral da equipa adversária e permite ao Francisco Trincão ou ao Edwards a jogarem do lado direito, a fazerem quase terceiro médio e a jogarem mais dentro, e portanto, porque ele depois tem essa capacidade de ir num contra um, e ele ontem criou muitas dificuldades ao Ostens daquele lado, porque depois vem para dentro e também procura movimentos interiores, porque sendo ele canhoto, como referias, ele depois procura esse tipo de movimentos. Que se quisermos qualquer um dos outros extremos, o Trincão ou o Edwards jogando à frente dele, também procuram esse tipo de movimentos, então permite ao Sporting ter mais uma unidade em zona interior e depois o Jenny emparelhar com o lateral do adversário.
É uma leitura perfeita, assim. O Sporting realmente com o Mateus Reis consegue, consegue dar uma consistência de linha de 4 atrás e o Catam salta, é isso. Mas é interessante dizer isso porque toca se calhar no ponto que eu tinha a seguir, porque eu não concordo com vocês, eu acho que o Sporting ganha aqui o campeonato, como é lógico, o Ruben Amorim não pode dizer isto, nem pensar, e o Sporting não pode pensar assim, mas não acredito mesmo, até porque acho que o Benfica ainda é capaz de perder alguns pontos, porque o Benfica vai ter a Liga Europa, e não acredito que o Benfica ganhe 6 jornadas até o fim do campeonato, e portanto acho que o Sporting ganha aqui o campeonato, e... De uma forma muito...
Portanto, para ti foi decisivo este derby.
Foi, sim. Acho que não há muito a fazer em relação ao primeiro lugar, e o Sporting ganhará o campeonato com toda a justiça, porque é uma equipa, que é isso, é uma equipa, se formos a ver, não é uma equipa espetacular, como é lógico, tem momentos muito bons, mas é uma equipa super competente, que os jogadores, cada um tem uma missão muito, muito particular, mas que a cumprem na perfeição. Portanto, isto acaba por ser super... difícil de contrariar, e é assim, não é a primeira vez que vemos isto numa equipa de Ruben Amorim, não é? Acaba por ser um futebol um bocado simples, sem grandes notas artísticas, mas em que toda a equipa segue as ordens do Amorim na perfeição, executa-as de maneira perfeita, e depois este ano há uma eficácia que também vem dessa confiança, eu acho, no trabalho que está a ser feito. No outro lado vemos o Benfica a precisar de 4 grandes oportunidades para marcar um golo. O Sporting, se calhar, em meia oportunidade, marca logo o golo. E é um caso de estudo, mesmo em termos estatísticos. Este Sporting, a eficácia deste Sporting, a quantidade de expected goals precisa para marcar um golo, é um caso de estudo em toda a Europa. Mas isto vem muito da confiança que os jogadores têm de uma equipa que não... O Ruben Amorim não sobrecarrega os jogadores com 10 missões. Não, confia em mim, vamos fazer isto bem. E resulta muito bem, e depois as coisas saem naturalmente, e assim já chegámos ao ponto em que não é por acaso que o Sporting entra sempre a ganhar com o Benfica de Roger Schmidt. Todos os jogos o Sporting começa a ganhar, e ontem o Benfica ainda estava a entrar no jogo, com Bá e Florentino ainda completamente a ver o que é que o jogo vai dar, e o Sporting já estava a marcar, porque realmente há uma confiança.
Sim, o Sporting já está mais rutinado, não é?
Não, completamente.
Também com... Eu acho que não nos podemos esquecer que o Sporting foi uma equipa que, mesmo em relação à época passada, fez poucas contratações. o Sporting no verão vai buscar três jogadores, o Fresneda que mal joga, porque também teve problemas físicos e problemas de adaptação, portanto, se formos a ver no 11, em relação ao ano passado, quem é que entra? O Catamo, que já era do clube, não é, mas que volta do empréstimo, o Yulman e o Gyökeres. É verdade que o Sporting ficou em quarto lugar, mas o facto de se calhar manter a estrutura, manter a base, pois já sabemos que o sistema tático Ruben Amorim não muda muito, apesar das dinâmicas às vezes poderem mudar. Vocês há pouco falavam do facto de se defender com quatro. Eu acrescentava que o tipo de centrais que o Sporting utiliza, por exemplo, agora com o Santos está à direita, é um central que pela velocidade que tem pode ter chegado à frente. O Mateus Reis, se joga à central, pode fazer o mesmo na esquerda. Mas enfim, eu acho que há aqui uma consistência no Sporting que...
Já são tantos jogos entre o Benfica e o Sporting, já estou um pouco confuso. Mas ontem o Santos Justo tem uma jogada que vai quase até à área, não é?
E ganha um centro já no fim. Criou uma situação de superioridade no corredor, faz uma tabela com o Gene e acaba por depois tirar um cruzamento que dá canto para o Sporting. Mas eu devo dizer que, até em comparação com o Sporting, que foi campeão de Ruben Amorim, eu acho que este é o Sporting mais forte e que melhor futebol joga. Isso não vale títulos, a equipa que melhor joga nem sempre vence os títulos, mas eu acho que uma equipa que joga bem estará sempre mais próxima de vencer.
Então, para ti este é o melhor Sporting da era Amorim? Não te esqueças do Sporting da época a seguir ao título, com o Sarabia. Sim, acho que este Sporting também era muito forte. Depois acabou por não ganhar o título, mas em termos exibicionais...
Mas eu acho que este Sporting é mais forte. Eu acho que também quatro épocas e meia de Ruben Amorim no Sporting, quatro anos de grande parte dos jogadores que compõem o plantel, caso de Nuno Santos, o Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, e que praticamente já interpretam de olhos fechados aquilo que são as suas funções. E eu acho que esta época teve, com a gestão que Ruben Amorim foi fazendo, sobretudo naquela altura de jogar de 3 em 3, de 4 em 4 dias, apareceram outros jogadores. Eu acho que a forma como o Daniel Bragança ontem entra, ou o momento de forma do Trincão, o próprio
ontem Eduardo Quaresma, e no jogo da taça também o Daniel Bragança. Sim.
E mesmo o Eduardo Quaresma, que é lançado num clássico para surpresa de toda a gente, eu acho que o Sporting ao longo da época depois foi tendo outros reforços, e estes jogadores que no início da época se calhar diríamos que iriam ter poucas oportunidades, a verdade é que foram muito importantes ao longo da época, e o Sporting foi tendo também ao longo da temporada estes reforços, fruto dessa gestão de Ruben Amorim também.
Sim, sem dúvida.
E tem muito bem visto. O Sporting não teve tantos reforços no mercado, como estava a dizer, além daqueles três, depois veio o Rafael Pontel e o André Di, mas teve esses reforços, entre aspas, ao longo da temporada, porque realmente eram jogadores que ninguém pensava que poderiam contar, não é? E que de repente estão a ser fundamentais na luta pelo título. E por falar em luta pelo título, vamos falar agora do que é que falta jogar, tanto a Sporting como o Benfica, até o final da época. Portanto, o Sporting agora desloca-se a Barcelos para jogar com o Gil Vicente, depois ainda joga com o Famalicão fora de casa também, o tal jogo em atraso. Com o Vitória Sport Clube em casa, com o Futebol Clube do Porto no Dragão, com o Portimonense em Alvalade, com o Estoril fora e com o Chaves em casa. O Benfica vai agora jogar com o Moreirense na Luz, depois visita o Farense, recebe o Braga, visita o Famalicão, joga em casa com o Arouca e acaba o campeonato com o Rio Ave fora, em Vila do Conde. Para vocês, quem é que tem o calendário mais difícil até o final do campeonato?
Olha, eu acho que o campeonato mais difícil tem, para mim, tem o Sporting, mas a equipa, quer dizer, eu ontem estive em Alvalade e eu acho que o Sporting agora ganhou um balão, já vinha com muita confiança, já referi isso, que é claramente uma equipa que mostra sempre uma enorme confiança em todos os processos que tem, mas realmente agora com o balão que o Sporting ganhou desta vitória histórica contra o Benfica, o Sporting vai aqui embalar, e se fores a ver é muito raro, mas lembramos assim, depois de equipas que ganham assim um certo balanço já nesta reta final e vão acabar de perder o campeonato, só, só me lembro do caso do Vítor Pereira e do Jorge Jesus do Kelvin, assim, nos últimos anos. Mas o Sporting, respondendo diretamente à tua pergunta, acho que o Sporting tem um campeonato mais difícil. Gil Vicente é sempre um campo complicado, tem que ir, obviamente, ao Dragão. E o Benfica já não tem clássicos. Tem o jogo com o Braga, mas parece-me que o Braga está aqui numa fase um bocadinho mais de queda.
Portanto, sim, sobretudo agora com a saída do Artur Jorge, não é? É um trabalho muito complicado agora para o Rui Duarte, como vimos no jogo com o Arouca.
Sim, sem dúvida. O Sporting tem aqui o calendário mais difícil, mas claramente aqui está numa forma espetacular e acho que vai acabar por ganhar muitos destes jogos. E ainda tenho dúvidas se o Benfica é capaz de ganhar os jogos todos.
E tu, sim, Jorge, como é que vês esta questão aqui do calendário?
Eu acho que há aqui a questão do desgaste para o Benfica da Liga Europa. Vai ter pelo menos mais dois jogos para a segunda competição das provas europeias, frente ao Marselha. E depois já se sabe, pode chegar à meia-final, mas terá sempre um adversário difícil, que se perspectiva que seja o Liverpool. Por outro lado, o Sporting, eu acho que este próximo ciclo é determinante. Os próximos quatro jogos, três são fora, ou seja, Barcelos na próxima sexta, depois a meio da próxima semana, repor o jogo em atraso em Famalicão, receber o Vitória Sport Clube e a deslocação ao Dragão. Eu diria que se o Sporting continuar na liderança no fecho destes quatro jogos, naturalmente será campeão, porque depois, os três jogos seguintes, eu diria que com maior ou menor dificuldade, o Sporting vencerá, porque é Portimonense em casa, Estoril fora e termina depois com o Chaves em casa, três equipas que estão aí na luta, embora o Estoril, com a última vitória frente ao Porto, deu um passo muito importante na luta pela manutenção.
É uma equipa que está a lutar pela manutenção, mas que nos jogos contra os grandes tem dado boa resposta, não é?
Tem dado muito, muito boa resposta. E eu acho que até é uma equipa que a classificação não é condizente com a qualidade do plantel.
Sim, nós vemos jogadores do Estoril e depois não se percebe como é que... Vemos pelo menos alguns nomes no Estoril e não percebemos, sim, como é que o Estoril está na posição em que está, não é?
E ao longo da época foram perdendo pontos assim muitas vezes nos minutos finais, etc. Mesmo ainda com Álvaro Pacheco, antes da chegada do Vasco Seabra, foi uma equipa que perdeu muitos pontos assim nos minutos de desconto, e etc. Sobretudo até no início da temporada. Sendo que, deste calendário que eu referia, é bom recordar que tem vindo a ser noticiado nas últimas horas, no dia em que estamos a gravar, a possibilidade da saída até do Vítor Campelos esta semana do comando técnico do Gil Vicente, e portanto será uma das curiosidades para acompanharmos esta semana. Quanto ao Benfica, é verdade que tem essa recessão ao Braga, mas eu destacaria até mais duas deslocações que o Benfica tem pela frente, que é a ida a Faro, e o Farense venceu este fim de semana e portanto deu um passo também importante na luta pela manutenção, não vencia há 9 jogos.
É uma equipa muito forte a jogar em Faro.
E jogar em casa criou muitas dificuldades, quer a Porto, quer... Aliás, venceu o Braga e criou muitas dificuldades, quer a Porto, quer ao Sporting. E depois aquela última e derradeira deslocação à Vila do Conde, onde até curiosamente o Sporting acabou por empatar. E portanto eu destacaria esses dois jogos para o Benfica como as saídas mais difíceis.
Sim, o Rio Ave também está numa boa fase, não estou em erro, foram 5 empates e agora esta vitória, portanto também já não perde alguns jogos, e promete ser uma equipa bastante complicada. Acho que o Luís Freire também tem tido muita qualidade de jogo e vai ser certamente um calendário muito complicado para as duas equipas. Tiago, tu já dás o título como perdido para o Benfica, não é? Pelo que tens vindo a dizer aqui neste Mourinho versus Guardiolas, mas achas então que... ganhar ou pelo menos chegar a uma final da Liga Europa, hipoteticamente, salvaria a época do Benfica?
Não, 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 não salvaria. Acho que a época do Benfica já vai ficar aquém das expectativas, porque repara, o Benfica tem estado na Liga dos Campeões e vem de 2 quartos de final seguidos na Liga dos Campeões, e portanto já descer à Liga Europa já será sempre... Bem, se me falares de uma vitória na Liga Europa, já terei que pensar um bocadinho, mas sinceramente eu acho que o Benfica Mesmo contra a Atalanta, se a Atalanta fizer o milagre de eliminar o Liverpool, mas o Benfica não acredito que passe das meias finais. Mas sim, chegando a uma final da Liga Europa, teria que repensar aqui um bocadinho a minha opinião, mas pensando nas campanhas recentes que o Benfica fez na Liga dos Campeões, e agora descendo à Liga Europa, e pensando que o ano passado foi campeão, este ano não me parece que isso seja possível face agora à grande dose de injeção de moral que o Sporting ganhou com esta vitória no derby, mesmo a acabar, e também já tinha eliminado o Benfica no Estádio da Luz. Acho que o Sporting agora, como o Jorge disse, tem os jogos mais complicados, né, e apanha exatamente este moral toda que ganhou com estas duas vitórias ao rival. Mas o Benfica, acho que mesmo passando no Marselha, que não é nada, acho que é uma eliminatória de 50-50, talvez ligeiro favoritismo ao Benfica, mas já é uma eliminatória que pode também acabar muito bem com a passagem do Marselha.
Eu acho que o Benfica é favorito. O Marselha é uma eliminatória destas, nunca se sabe, mas o Marselha está a fazer uma época muito aquém da expectativa, já vai no quarto treinador esta época. Eu acho que o Benfica tem todas as condições para passar o Marselha. Não quer dizer que o vá fazer, não é? Mas
vamos ver que Benfica é que vai aparecer, sendo que o Marselha não terá também jogo a meio da meio da eliminatória. O Benfica vem claramente um desgaste de dois jogos com o Sporting, que não é a mesma coisa do que jogar duas jornadas contra outras equipas, com todo o respeito por essas equipas, mas dois clássicos seguidos deixam uma fatura. A Roger Schmidt parece muito, muito
física pouco, e psicológica.
Física e sobretudo psicológica. Roger Schmidt parece muito pouco interessado em mudar principalmente aqueles três avançados, o Rafa, o Di Maria e o Neres. Não falámos disso por acaso, mas ainda vou a tempo de dizer que é incompreensível como é que Roger Schmidt não tirou o Rafa mais cedo. Não está em causa a qualidade do jogador, que ainda na terça-feira tinha marcado um golo ao Sporting. Mas não é por marcar gols.
Sim, incrível a forma como o Sanchez ganhou todos os duelos em velocidade ao Rafa.
Exatamente, é que o Rafa está claramente em campo e o Roger Schmidt aposta nele. Há uma razão para isso, e é claro que vai haver sempre uma vez em que o Rafa consegue ganhar na velocidade e aparecer na cara do guarda-redes. Isto é quase uma norma de um jogo do Benfica. Acontece a jogo sim e jogo não, diria isso. Mas ontem é o que tu dizes, Jorge. Claramente o Rafa não estava, não encaixou no Sanchez, e o Sanchez, mesmo em termos de velocidade, que é um central super rápido, mas eu à partida não diria que é mais rápido que o Rafa, e ontem foi claramente, provou que é mais rápido que o Rafa, mas eu não diria isso à partida.
O Sanchez é muito rápido.
Sim. Muito rápido mesmo, foi impressionante.
Não é normal vermos um central com a velocidade dele, ganha imensos duelos, ontem o Neres também ganhou algumas bolas em velocidade, realmente é
foi impressionante. Foi uma grande exibição. Mas portanto, tá, voltando um bocadinho ao tema da pergunta, acho que o Benfica vai ter aqui dificuldades durante esta eliminatória do Marselha, também um pouco a gestão aqui deste desgaste que fica dos derbys, e portanto, não, percebendo o que tu dizes, não dou essa vantagem toda ao Benfica no duelo com o Marselha, mas acredito que o Benfica pode passar e dou-lhe um ligeiro favoritismo. Mas depois, olhando para a meia-final, quer dizer, eu acho que neste momento o Liverpool, se não é a melhor equipa da Europa, mesmo estando na Liga Europa, mas na Premier League, para mim, se calhar é a equipa que joga melhor futebol, e olhando para o resto da Europa também. Portanto, o Benfica não, longe, muito longe de ser, sequer pensar em poder jogar igual com o Liverpool, e o Roger Schmidt não tem conseguido mudar a estratégia, não é? Joga sempre um bocadinho da mesma forma, e com o Liverpool, claramente, o Benfica vai ter que mudar de estratégia. É impensável jogar mais de 45 minutos com o Liverpool, com o Neres e com o Di Maria nos flancos, porque isso é impensável. Portanto, não acredito que o Benfica vá muito mais longe nesta Liga Europa, e portanto a época será claramente um fracasso. Acaba por ser aqui um choque interessante. Tivemos um choque interessante esta semana em uma equipa que está muito bem trabalhada no coletivo, que é o Sporting, e uma equipa que aposta muito nas individualidades, que é o Benfica, e depois acontece um pouco isto. Parece que a sorte e as bolas vão ter aos pés da equipa que está bem trabalhada coletivamente, e do outro lado as individualidades, o Di Maria mete a bola no posto, uma grande defesa de Israel, antes o Neres também tinha tido uma bola que se calhar muitas daquelas bolas ele consegue marcar, mas
está a falar que daquela que o Coates corta.
O Coates corta, sim, um grande corte também do Coates, que teve muito bem nestes dois jogos, surpreendentemente, por acaso.
É verdade. Eu acho que principalmente no jogo de sábado para a Liga, acho que aí teve num nível altíssimo, sim.
Foi. E portanto é isso, uma equipa que está só à espera que as individualidades resolva, tem noites de, como o Benfica tem, que a bola não... Muitas que o Benfica tem que a bola não entra, e o Sporting, pelo contrário, parece que as bolas caem sempre nos sítios certos, os jogadores estão muito, muito confiantes. Ficou esta semana provado para toda a gente a justiça que será um título do Sporting este ano, e provavelmente, não sabemos, mas uma dobradinha até.
Sim, ainda há essa possibilidade, e o Sporting já não conquista a dobradinha há imensos anos. Sabe já quanto tempo exatamente, Jorge?
Sim, 22, desde 2001, 2002.
Que essa Sporting foi a última dobradinha do Sporting.
Com o Jardel e o João Vieira.
Jardel e João Pinto. E a final da Taça de Portugal contra o Leixões, na altura do
Carlos Carvalhal.
Do Carlos Carvalhal, com um gol de Jardel nessa
final. E esse Leixões que estava na segunda B, não?
Sim, e que depois disputou competições europeias.
Competições europeias por ter chegado ao final da Taça, exatamente. Grandes tempos.
Mas
Concordo
com o Tiago, eu diria que eu acho que o Benfica vai ter muitas dificuldades frente a Liverpool ou a Atalanta, se passar estes quartos de final. Agora o Marseille, independentemente dessa instabilidade e de quatro treinadores, se olharmos para a qualidade individual dos jogadores, tem de facto jogadores de grande nível.
Sem dúvida, a equipa em si é que também não tem funcionado tanto como se esperava.
Sim, acho que ali há claramente problemas do coletivo e a instabilidade. É um clube muito instável em todas as temporadas, são quatro treinadores, problemas até de segurança com os próprios adeptos e dirigentes. Portanto, agora que é uma equipa que tem de facto um orçamento muito significativo e que tem jogadores com qualidade individual capaz de criar dificuldades ao Benfica, embora me pareça que o Benfica parta com ligeiro favoritismo, sendo que, na minha opinião, quem disputa a segunda mão no próprio estádio, eu acho que parte sempre com alguma vantagem, e eu acho que o Benfica na segunda mão pode discutir a eliminatória no Estádio da Luz.
Sim, vai ser uma eliminatória interessante. Já agora fica a nota, o Marseille está apenas no oitavo lugar da Ligue 1, do campeonato francês, portanto está a ser uma época decepcionante. Para terminar, Jorge e Tiago, até porque já estamos na parte final deste Mourinhos versus Guardiolas, pedia-vos que escolhessem o jogador da semana no futebol nacional e que me explicassem muito rapidamente porquê. Eu não sei se algum de vocês vai escolher alguém que não seja o Jenny Catam. Pelo menos seria a minha escolha.
É o Catam, mas eu aproveito para se calhar falar um bocadinho do Jokeres, porque acho que se calhar não vai ter muitos mais jogos em Portugal e depois não, a referência não será feita, mas realmente eu, toda a gente sabe, sou adepto do Benfica, não vejo muitas vezes o Jokeres no estádio, vejo na televisão, e é realmente muito diferente, porque ele realmente impressiona com a quantidade de trabalho que dá à equipa. É um jogador... Na televisão vê-se muito as corridas dele verticais, não é? Portanto, no sentido da baliza, mas ele normalmente, antes da bola ser lançada, ele já está a correr na horizontal para confundir marcações, arrastar defesas. Portanto, muitas vezes uma desmarcação, eu diria, um bocado em L, não é? Portanto, começa a correr na horizontal e depois faz o pico na vertical, e isso não se vê muito na televisão, e realmente impressionou nestes dois jogos que eu vi agora dele no estádio. É realmente
mesmo não tendo marcado.
Pois não foram jogos, já fez jogos muito melhores do que estes, mas sem dúvida é um jogador completamente à parte, põe um bocadinho na classe, se calhar, do Darwin e do Hulk, jogadores que marcaram muito os nossos campeonatos por esta capacidade física, e portanto aqui a prova que também não é preciso assim uma fortuna hoje em dia para ter um ponta de lança. E um jogador que chega, e aqui para mim será o MVP do campeonato, não é preciso também gastar 100 milhões de euros em reforços para conseguir um MVP, e fica esse conselho para toda a gente que ainda puder ver o Jokeres no estádio. É realmente um um jogador que vale a pena para quem gosta de futebol ver, porque acho que se perde um bocadinho, não se perde, mas digamos que se vê um bocadinho mais do que ele consegue oferecer ao jogo no estádio do que propriamente se virmos só ele na televisão.
Mas Jorge, sem dúvida o Catam. Desculpa,
olha, Tiago. Subscrevendo tudo o que o Tiago disse sobre o Gyökeres, e como sabem estou habituado a vê-lo em Alvalade, eu vou destacar outro jogador, e embora o Catam de facto resolveu este derby do campeonato, mas eu vou destacar o Yildmaz, porque eu acho que o Sporting tem tido de facto muita sorte nos médios da posição 6. Primeiro foi João Palhinha, depois Manuel Ugarte e agora Morten Yildmaz. E eu acho que ele é diferente dos outros dois que referi há pouco. É muito importante a dar equilíbrio à equipa, tem uma capacidade defensiva muito acima da média, mas depois com bola eu acho que é um médio diferenciado. E tem sido de facto um privilégio também ver o Morten Yildmaz. E lá está, estamos a falar de um Sporting que contrata no mercado de verão 3 jogadores, 2 deles acabam por ganhar a titularidade no imediato e a ter um grande impacto na equipa.
Muito bem, eu a pensar que era uma escolha fácil, já nem Catam, pelos vistos. Enganei-me, aqui o Tiago a escolher o Ió, que era jogador da semana, e o Jorge aí para o Yildmaz, jogador do Sporting.
Mas é o Catam.
Sim, pelo menos foi o mais decisivo, não é? Isso aí, sem dúvida. Mas enfim, foi assim que chegámos ao fim de mais um Mourinhos versus Guardiola, o podcast do Bola na Rede. Neste episódio teve como destaque o triunfo do Sporting sobre o Benfica no derby do último sábado. Obrigado a quem esteve a ouvir desse lado, obrigado também ao Tiago e ao Jorge. Como sempre, foi um prazer. Até à próxima.
Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também lhe vou a tutear, me ha chamado Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos 4 anos. Ele me conhece e eu le conozco.